Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais.
Você ouve agora Politiza, um podcast para mostrar que tudo é política, mesmo quando parece que não é. Você vai conhecer histórias e relatos, acompanhar versões, pontos de vista e narrativas sobre fatos que motivam o fazer político.
Os impactos econômicos brutais da pandemia do novo coronavírus levaram bares e restaurantes a fechar portas e demitir funcionários em várias partes do Brasil. Em Minas Gerais, o setor foi especialmente afetado em Belo Horizonte, capital dos botecos, reconhecida pela Unesco como cidade criativa da gastronomia. Aqueles que conseguiram se manter têm reformulado práticas, adaptado cardápios e investido em entregas. A reinvenção é a saída para um setor que gera pelo menos 800 mil empregos diretos no estado apenas em bares, restaurantes, casas noturnas, lanchonetes e afins, segundo a Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, sem contar com o restante da cadeia produtiva, da agropecuária até a industrialização e venda de alimentos. Mas para além da força econômica, em Minas, a gastronomia tem um significado muito maior. A associação com a própria ideia de ser mineiro. Eu sou Graziele Mendes e este episódio especial do Politiza, em homenagem à gastronomia mineira, viaja de volta às origens da nossa cozinha para relembrar a potência da nossa cultura alimentar, construída em 300 anos de história.
Meu pai aqui viveu nas bandas do sertão e fez história em cada palmo desse chão. Ele plantou batata, milho e feijão. Bem cedo de manhãzinha ia pro roçado e logo em seguida também cuidava do gado. No fim da tarde fazia sua oração.
No Brasil e também no exterior, Minas Gerais é sinônimo de queijo, café, pão de queijo, cachaça, torresmo, couve, feijão tropeiro. Mas para além da qualidade dos nossos produtos, por que a nossa imagem é tão associada à comida? Como isso começou? Essas foram perguntas que levaram a professora Mônica Bidala, doutora em Sociologia pela Universidade de São Paulo e professora da Universidade Federal de Uberlândia, a iniciar a pesquisa que resultou no livro Receita de Mineiridade, a Construção da Imagem do Mineiro.
Todo povo tem a sua identidade associada a alguma cozinha, né? Mas nem todos exploram essa associação como parte da sua imagem, aquilo que os representa. E eu recorri ao estudo da história desde o período da ocupação do território para tentar entender como hábitos alimentares foram gerados ao longo dessa história. E aí eu percebi essa associação muito forte realmente desde o período da mineração. Por quê? Porque durante o período da mineração você tinha ouro, muito ouro. Vieram pessoas de todas as partes do mundo e da própria colônia para as minas e não tinha alimento. Tinha ouro, mas não tinha alimento. Então o alimento realmente assumiu um valor central na demarcação de status sociais. E, além disso, você tem o desenvolvimento de um abastecimento interno, uma vez que não chegavam, as estradas eram precárias, não havia interesse de boas estradas em função do escoamento do ouro pelo contrabando, e era muito difícil o abastecimento vindo de fora e começou-se a desenvolver essas verdadeiras culturas de quintais.
Para saber mais sobre as heranças históricas da nossa cozinha, eu conversei também com o doutor em História pela Universidade Federal Fluminense, José Newton Coelho Menezes, professor da Universidade Federal de Minas Gerais, diretor do Centro de Estudos Mineiros da UFMG e coordenador do Grupo de Pesquisa Elementos Materiais da Cultura e Patrimônio.
O português é um homem plástico, como é chamado, acostumado com o contato com os mundos. Então ele traz o seu gosto, mas muito além do que esse gosto por ovos, pela doçaria, pelos feijões, pelas farinhas, pela incessante busca de construir um pão que ele tinha na Europa. Aqui ele encontra uma realidade dos ameríndios, por exemplo, que se alimentavam com os frutos da terra, os frutos da mata, os tubérculos, raízes, folhagens, com a caça e com a pesca, com a produção de polvilho, de mandioca. O elemento africano que vem se incorporar nessa cultura portuguesa e ameríndia, trazidos, né, como escravizados da África, além de trazer gosto por alimentos próprios, eles trazem um valor fundamental de ter o próprio fogo. A ele, quando é dado o direito de constituir a sua família e ter sua própria casa, ter seu próprio fogão, é dado a ele uma condição de livre, uma condição de poder escolher o que comer. Isso é muito importante e se incorpora de uma forma muito arraigada nas nossas práticas alimentares. Essa simbologia de que o fogão significa a liberdade de escolher o que se come.
O professor José Newton chama a atenção para as transformações que influenciaram a nossa produção de alimentos.
Se desde o início a mineração é o carro-chefe dessa economia, ela convive com um dinamismo econômico marcado pelo abastecimento interno. Então, em Minas se desenvolve, ao lado da mineração, muitos outros setores econômicos para dar subsistência a essa estrutura de uma sociedade urbanizada que vai se formando em torno da mineração, e numa dinâmica rural que vai se sofisticando com o tempo. As práticas de conservação vão se transformando em algo usual, algo comum, né? A defumação. E há, sobretudo, um grande valor desse homem que produz para esse abastecimento interno e de valorização da relação que ele constrói com a natureza. Há, nessa relação, o desenvolvimento de vocações de produção relacionadas com a sensibilidade desse homem mineiro de atentar para as condições da terra e do clima e de atentar para que ingredientes se dão bem nessa terra e nesse clima. E mesmo que o interno, né, vá se expandindo também, depois em direção à corte, em direção a São Paulo, é sobretudo marcada por um intercâmbio muito grande com as regiões do seu entorno. Então é um paradoxo importante da construção da nossa comida. Uma comida que se constrói para um abastecimento interno, local, mas em diálogo com o entorno desse mundo americano que vai dando complexidade a essa comida e a esse gosto alimentar.
Quando a tarde desce pela praça antiga, corações se abrem, o descanso acorda, a canção amiga abre-se a cortina, a noite apresenta uma peça altiva.
Outra ideia que surge nesse processo é a da hospitalidade mineira, muito ligada à imagem de mesa farta. E, segundo a professora Mônica Abdala, as mulheres tiveram um papel fundamental nisso.
Essa sociabilidade associada a servir mesas fartas como forma de hospitalidade é efetivamente uma herança portuguesa. E aqui assume um simbolismo especial, porque se você no primeiro momento, no período da colonização das minas do ouro, como eu disse, você não tinha alimento, aquela pessoa que tem alimento em abundância, que serve mesa farta, ela se distingue. É a camada mais abastada que dispõe e que esbanja. Também é uma sociabilidade característica de um espaço coordenado pelas mulheres. As mulheres são reclusas, elas não têm uma vida social muito intensa. E aí, a partir desses banquetes, dos saraus, dessas mesas fartas, as mulheres mostram as suas habilidades, mostram o requinte, mostram as receitas especiais de família, muitas vezes, né, secretas, como outras estudiosas já mostraram. Então, você tem essa associação desde esse momento que vai passando de geração em geração, assim como alguns dos alimentos que foram sendo reconhecidos como típicos mineiros vieram desde esse período da mineração e passaram pelo período da fazenda e chegaram até o século XX.
da mesa farta, o visitante foi parar na nossa cozinha. Essa mania que a gente tem de levar as pessoas para perto do fogão. Aqui entra em cena outro personagem muito amado na nossa terra, o fogão a lenha. O professor José Newton explica como ele virou sinônimo de acolhimento.
A comida não é uma comida única, é uma comida que às vezes vai à mesa e é própria para servir à mesa, nas festas, nas recepções de visitas. E às vezes é uma comida para se comer ao pé do fogo, ao pé do fogão. Assados de alguns tubérculos, né, das batatas, por exemplo, dos milhos cozidos na panela grande, para ser consumido de forma conjunta, em torno do fogão. Ou seja, existe uma rusticidade associada à prática da cozinha e existe uma cortesia que inclui a cozinha e a mesa. E essa cortesia vai se transformando no tempo e às vezes a mesa vai para a cozinha, dependendo de quem é a pessoa que está sendo recebida para alimentar na sua casa. Então o fogão a lenha acaba se transformando num símbolo para nós desse acolhimento, dessa sociabilidade, do comer em conjunto, da comensalidade, de uma rusticidade que é acolhedora, uma rusticidade que diz que você está recebendo com prazer, que portanto leva para o espaço aquecido da sua casa. Nós não podemos esquecer que Minas é uma região serrana de temperaturas muito amenas, então o fogo é também um aquecimento do domicílio, e o fogão a lenha acaba se transformando nessa possibilidade de eu demarcar que é a minha escolha para minha casa, que é onde eu levo os amigos mais chegados, a quem eu mais quero, e é onde eu divido esse cozinhar em comensalidade, ou seja, numa sociabilidade cortês.
E as nossas misturas? O feijão tropeiro, comum não só em Minas, mas em São Paulo e Goiás, leva o nome dos que, desde o período colonial, transportaram mercadorias a cavalo, em burros e também gado pelas estradas. Mas tem também o mexidão, a vaca atolada. Segundo o historiador, apesar das misturas nas cozinhas de todo mundo serem comuns, em Minas é preciso considerar três fatores.
A sobrevivência desse homem, de início transeunte, móvel, e depois vai se sedentarizando. O segundo fator é as possibilidades de conservação do alimento. E o terceiro fator, um gosto alimentar que vai se construindo e que vai se aprimorando. É preciso associar os ingredientes e as formas de consumo desses ingredientes. É diferente comer em casa, né, onde se trabalha, ou comer na viagem, no caminho, né, a mistura seca para viagem e a molhada para se consumir em casa. A vaca atolada se consome, né, em casa, com ingredientes que vão se tornando comuns, carne de vaca, carne de boi. O feijão tropeiro, o gosto pelos feijões é um tipicamente português, associado, né, à farinha de mandioca, associado às carnes dos embutidos ou das carnes frescas, associado a essa farinha. O mexido típico, né, o mexidão, o nosso mexido mais contemporâneo a nós, é a marca de um improviso, de um aproveitamento, de uma rapidez. É, de certa forma, também uma comida de passagem, né, de um momento rápido e de aproveitamento do que se tem pronto. E as farofas riquíssimas, de diversas misturas, também no sentido de aproveitar o que se tem para fazer a farofa que se come. Também é um produto mais seco, pode ser transportado facilmente, mas também o gosto alimentar, mesmo dos sedentários, mesmo das pessoas que estão consumindo em casa, vai juntando essas formas todas de misturas, tanto secas quanto molhadas, e vai se diversificando esse hábito de misturas.
E tudo isso resulta numa típica culinária mineira?
Há sim, a meu ver, uma comida típica mineira e há reconhecimento dessa comida como mineira. Não apenas nós, os mineiros, reconhecemos a nossa comida, mas o outro, o não mineiro, a reconhece e a identifica com Minas. Agora, essa comida típica mineira é muito diversa, é múltipla, variadíssima. Daí a complexidade em traduzi-la. A comida mineira é marcada, portanto, por essa variedade de ingredientes, de práticas, de usos e de costumes.
A doutora em sociologia, Mônica Abdala, ressalta que nem sempre houve esse reconhecimento da diversidade, porque a ideia de cozinha típica mineira é também uma construção política e intelectual.
A construção dessa cozinha típica mineira é resultado de uma elaboração que reconhece elementos que efetivamente estão presentes, mas não deixa de ser uma elaboração tanto política quanto intelectual. São memorialistas, poetas, cronistas, políticos que investem muito nessa imagem, que investem muito em algumas regiões como caracterizando a imagem, principalmente essa região do Ouro. Então, durante muito tempo, a cozinha, que é chamada de cozinha típica mineira, ela não incorpora outras cozinhas, as cozinhas de todas as regiões. É uma cozinha muito baseada no milho, na mandioca, na carne de porco, porque o gado só vai estar presente mesmo no período da fazenda. E a couve, a farofa, os feijões, tanto tutu quanto feijão tropeiro, a cachaça, depois, né, as quitandas, o doce de leite, enfim. São alimentos muito característicos de algumas regiões, sobretudo das regiões economicamente mais desenvolvidas, que vão sendo incorporados nessa representação do Estado.
Hoje, essa diversidade está clara e para a professora precisa ser não só admitida, mas valorizada.
O fato é que não se pode falar em uma culinária típica mineira. Nós temos várias e elas são bem locais. São associadas ao local, às sub-regiões, sejam elas pensadas em termos gastronômicos ou geográficos. É preciso reconhecer isso. É preciso valorizar esses saberes. E isso possibilita realmente que pessoas com seus saberes ancestrais façam disso meios de ganhar a vida.
Além das cozinhas, passado e presente também se encontram nas salas de aula, nos diversos cursos de gastronomia em Minas. Quem garante isso é Edson Puiati, coordenador e professor do curso de gastronomia do Centro Universitário UNA, que ministra palestras pelo Brasil e representa Minas nos mais importantes eventos de gastronomia do mundo.
Quando a gente volta e entende um pouco desse modo de fazer, da característica de uma cozinha de quintal, ou até mesmo uma cozinha de tropeiro, isso é muito legal, né? Quando a gente, dentro de uma faculdade, como eu faço aqui com os meus alunos, todos ficam muito interessados em conhecer, entender a tradição, e obviamente não faltam ideias para fazer aquela fusão, aquela brincadeira de criar pratos com técnicas de internacionais, enfim, fazer uma fusão da cozinha mineira ou criar uma nova roupagem para os pratos já existentes, né? Há um desejo muito grande dos alunos que formam em dar uma ressignificada nessa cozinha nossa, sem perder a tradição. É uma das coisas que eu sempre abordo com eles, que a gente precisa respeitar a tradição para poder inovar. Mas tem muita coisa boa chegando por aí, porco prensado, uma rabada prensada, algumas coisas diferenciadas, feito no sous vide, em cocções mais modernas, que não tiram de forma alguma as características de uma cozinha mineira de vanguarda.
Para o chefe, a nossa cultura alimentar, além de diversa, tem outras características importantes.
Que é o respeito ao ingrediente, o respeito ao produtor. A gente tem muito isso, né? Você compra a couve da Dona Maria, o feijão vem lá do Sr. José. Os nossos ingredientes têm nome, né? Cozinha mineira, por si só, é uma cozinha extremamente sustentável. Se a gente for para uma cozinha de quintal, aquela cozinha que você tem a criação de galinha, dos porcos, a plantação, é uma cozinha que tem um ciclo de reaproveitamento de tudo que você tem. E ela é hereditária por si só. As receitas são hereditárias em Minas Gerais. Você vê que os caderninhos mais antigos da avó, né, que fazia lá aquelas suas quitandas, os seus pratos, essas características trazem essa hereditariedade para os nossos pratos. E isso está seguindo assim.
O chefe, professor Pujatti, participou da elaboração do projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa de Minas, que instituiu o Dia da Gastronomia Mineira em 5 de julho. A data é uma homenagem ao escritor mineiro Eduardo Frieiro.
Foi um dos escritores mais célebres que a gente teve em Minas Gerais, professor e fundador da FAFISH, que hoje, né, a Faculdade de Filosofia, que hoje é da UFMG, de Matias Barbosa, um mineiro, foi membro aí da Academia Mineira de Letras, inclusive que tem seus pertences doados lá numa sala exclusiva dentro da Academia Mineira de Letras, e recebeu o Prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras em 1960, e ele escreveu uma obra que hoje é um best-seller, né? O Feijão, Angu e Couve, que é um ensaio sobre a comida dos mineiros, né? Sobre a maneira do mineiro viver, do como ele come, como ele age nas diversas regiões, e conta um pouco da história, da evolução, né? A história política mineira. É um livro muito importante e é um autor que foi muito assertivo na escolha desse tema para esse ensaio, que é o feijão, angu e couve, que era uma comida básica do mineiro, e ao contrário do que a gente tem hoje, né, é uma fartura na nossa cozinha mineira, faltava-se muito ingrediente, o mineiro passou muita fome, então a nossa história, ela é muito forte quando se diz respeito à cultura alimentar.
O 5 de julho, Dia da Gastronomia Mineira, instituído em 2012, passou a marcar uma série de eventos gastronômicos no estado, além dos diversos já realizados ao longo do ano. Em 2015, a data foi ampliada para uma semana inteira de comemorações. A professora Mônica Bidala tem estudado as articulações políticas e sociais em torno da gastronomia mineira e percebeu que essa mobilização tem sido reforçada e atualizada com a entrada de novos atores.
Existe uma articulação do governo com personagens de políticas regionais e nacionais, como também com setores ligados à gastronomia, no sentido de uma documentação e de uma divulgação da comida tradicional e típica como pilar central na construção da imagem e também como elemento fundamental no desenvolvimento econômico regional. Eu percebi que isso começou em meados dos anos 1980 até meados dos anos 1990, quando os governos criaram um grupo específico para divulgar a culinária mineira, inclusive com festivais, com eventos, palestras fora de Minas. Livro, como o livro da Dona Maria Estela Libânio Cristo, também foi incentivado, né? O Fogão de Lenha, que é um livro primoroso nessa questão da reunião tanto de receitas quanto de cronistas, memorialistas, poetas, todos aqueles que sempre falaram da nossa culinária de uma maneira particular e que contribuíram para a construção dessa ideia de uma culinária típica mineira com esse peso todo na imagem regional. E essa articulação, ela vem sendo permanentemente atualizada, porque você tem uma série de atores investindo nesse processo. Por exemplo, o Fartura Gastronomia, que foi criado em 1998, que realiza desde então o Festival de Cultura e Gastronomia de Tiradentes. Também foi criada a Conspiração Gastronômica pelo chefe Eduardo Avelar, Ralph Justino e Eduardo Maia, os três chefes. Então, eles também formularam várias propostas, vários projetos. O projeto Aproxima, idealizado e implementado pelo chefe Eduardo Maia, desenvolve vários outros projetos sociais e realiza o circuito Aproxima, Feirinha Aproxima, feiras gastronômicas. Esse mesmo chefe idealizou Comida de Boteco, que hoje nem é mais só restrito a Minas. E o sem número de festivais que são organizados em Minas, tentando explorar essa riqueza, reconhecer, pensando aí nessa perspectiva mesmo de desenvolvimento econômico.
A professora ressalta diversos outros atores fundamentais nessa mobilização, como os órgãos Estadual e Nacional de Defesa do Patrimônio, ou seja, o IEFA e o IFAM, além de iniciativas políticas. Na Assembleia, essa articulação já resultou em muitas audiências públicas e eventos, como um ciclo de debates que revelou novos produtos em ascensão em Minas, como vinhos e azeites, além de feiras semestrais da agricultura familiar. Outro marco importante foi o lançamento da Frente da Gastronomia Mineira, em 2014, então coordenada pelo atual presidente da Assembleia de Minas, Agostinho Patrus. Ele, aliás, é autor de vários projetos de incentivo ao setor, como os que declaram a gastronomia mineira e o Ofício das Quitandeiras, patrimônios culturais do Estado, além do que resultou na Política Estadual de Desenvolvimento da Gastronomia, a primeira desse tipo no Brasil. Essa lei foi construída com a participação de várias entidades da cadeia produtiva e definiu diretrizes para o governo criar incentivos nessa área. Na época, Agostinho Patrus ressaltou a necessidade não só de valorizar os produtos que fazem parte da nossa história.
São os nossos queijos, a nossa cachaça, as quitandas mineiras, enfim, o produto de Minas Gerais precisa ser mostrado, mas também agregar valor a esses produtos, para que o produtor rural, aquele pequeno produtor que produz um queijo de qualidade, para que ele possa vender esse queijo um pouco mais caro, para que ele possa melhorar a sua condição de vida, para que ele possa manter os seus filhos no campo e que eles não venham aos grandes centros viver a questão das grandes cidades do nosso estado.
A valorização do queijo mineiro, em especial, é uma luta de quase 20 anos dentro da Assembleia de Minas, que aprovou em 2002 a primeira lei brasileira para garantir a produção e comercialização do queijo Minas artesanal, feito a partir de leite cru. Em 2012, a Casa aprovou a Lei do Queijo, que abriu a possibilidade do Estado reconhecer como artesanais mais tipos de queijo. Em 2018, essa norma foi revogada pelo governo do Estado. As discussões continuam na Assembleia, que tem buscado formas de aprimorar leis para valorizar o queijo artesanal produzido com leite cru em Minas. A batalha por reconhecimento desse modo de fazer teve uma vitória importante com o registro do queijo artesanal de Minas Gerais como patrimônio imaterial do Brasil. O historiador e professor José Nilton Menezes escreveu o dossiê que embasou a decisão.
O queijo representa, talvez, o próprio mineiro. É um saber fazer que seria, em síntese simplificada, a coagulação de um produto, de um ingrediente lácteo, né, que é o leite, e que por si só daria conta, né, de transformar esse produto leite perecível em algo conservado no tempo, né, pela coagulação, pela prensagem, pela salga e pela cura, mas ao mesmo tempo envolve, né, o gado, o pasto, as condições de extração desse leite, a dedicação, né, desse homem, desses fazeres todos, cuidar do animal, cuidar da pastagem, saber retirar o leite e dedicar-se a esse processo todo de fazer do queijo, coagulação, prensagem, salga e cura. Ao mesmo tempo, esse produto envolve condições territoriais, as condições bacterianas, e que é aquilo que a gente conhece como o terroir, famoso termo francês, que diz respeito a condições específicas de um determinado espaço que se imprimem, né, num produto alimentício. O reconhecimento de nós mineiros desse saber fazer aprimorado e sofisticado, mesmo que pareça simples, e de assumir como algo nosso, é que dá ao queijo e a esse modo de fazer a condição de ser um patrimônio, como um valor cultural, como um bem identitário pertencente a nós e que a gente pertence a ele.
E por falar em queijo, e o nosso pão de queijo, um dos símbolos mais emblemáticos da imagem do mineiro? Não, ninguém sabe ao certo quem inventou essa delícia, mas a professora Mônica Abdala tem uma pista de quando a receita começou a ser testada nas cozinhas de Minas.
Desde o período da colonização, já havia uma substituição da farinha de trigo que chegava velha, feia, no território do Brasil, pelo polvilho nativo, que era branquinho, fresquinho. Então, a partir de estudiosos, como Maria Estela Libânio Cristo, que escreveu Fogão de Lenha, e também um estudioso da culinária goiana, que é o professor Mariano Hortêncio, eu cheguei a uma conclusão que foi no século XIX que foi desenvolvida essa receita de pão de queijo. Porque você tinha queijo, uma produção muito grande, quando o que não era vendido ficava na fazenda, endurecia, dando origem a uma gama enorme de receitas. Queijo que se colocava no arroz na panela de pedra, bolos com queijos e muito provavelmente nesse momento os queijos que sobravam nessas regiões agropastoris deram origem ao nosso famoso pão de queijo.
O professor José Newton ressalta um aspecto curioso. Como uma quitanda ganhou status de pão com um enorme valor simbólico?
O pão de queijo não é um pão. O pão de queijo, tecnicamente, não passa por nenhum processo de fermentação, portanto, não é pão. No entanto, é uma quitanda tão nossa, uma construção tão própria, que a gente se orgulha tanto dela, que a gente dá a dimensão de pão a ela. O pão tem uma dimensão fundamental na cultura humana. Desde a antiguidade, o pão vai se constituindo como um alimento essencial e vai, ao mesmo tempo, simbolizando vários valores humanos. Da capacidade humana de transformar a natureza, simbolicamente ainda associada à figura do Cristo. Ou seja, o pão tem um valor simbólico fundamental, além do valor alimentar. Então, o pão de queijo traz a evidência do queijo, a evidência da mandioca, e um valor simbólico fundamental como significante da nossa capacidade de mineiros construir um bom alimento, uma boa quitanda, no caso.
E o futuro da nossa gastronomia? Bom, é o que vem sendo discutido também na Comissão Extraordinária da Gastronomia e Turismo da Assembleia de Minas. Uma das audiências realizadas pelos deputados em 2020 foi justamente para tratar da situação de donos de bares e restaurantes afetados pelo isolamento social imposto pela pandemia. Os deputados colheram pedidos dos empresários, como isenção de taxas e facilitação de acesso a crédito. Para o chefe Edson Pujatti, apesar desse ser um momento muito difícil, é também um tempo de oportunidades.
Sabemos que muitos não conseguirão sobreviver, né, a essa situação. Isso não é um fato isolado nosso de Minas, de BH, mas é uma situação mundial. Talvez sofrendo, a gente vai sofrer um pouco mais, porque não estávamos tão preparados para isso, né? Mas precisamos também pensar no futuro. Tem muitos restaurantes se reinventando, restaurantes que não trabalhavam com serviços de entrega, estão de delivery, estão trabalhando, alguns estão trabalhando com takeaway, você passa lá para pegar, enfim. Tem muita gente se reinventando. E no pós-pandemia, eu consigo enxergar muita coisa boa para acontecer com a gente. Primeiro, nós não vamos estar mais viajando com tanta frequência quanto estávamos viajando anteriormente, antes da pandemia, principalmente para o exterior. Isso significa o quê? Que a gente vai ter muita oportunidade de turismo local, de viajar dentro do estado, viajar dentro do país. E aí é o momento de se preparar para isso. É o momento da agricultura familiar se organizar, criar seus polos produtivos, para criar atrativos turísticos e começarmos efetivamente a pensar no turismo gastronômico. Tem tantos produtos assim que são reconhecidos internacionalmente e a gente não se preocupa em criar essas indicações geográficas de forma a tornar ainda mais conhecidos esses produtos. É momento de pensar nisso, é momento de pensar na segurança alimentar, nas técnicas, na higiene, no preparo, para que a gente possa se reinventar. Mas se a gente não acreditar, não vamos conseguir chegar no ponto, no auge que a gente precisa chegar.
Não se atenha à razão, tente sentir, é só olhar além.
Para a professora Mônica Abdala, há algumas questões centrais que precisam ser consideradas.
Sustentabilidade, soberania e segurança alimentar já eram antes da pandemia e agora com a pandemia, então, essas questões são centrais. Valorizar ingredientes
saberes, modos de fazer locais. E reconhecer que não existe uma comida típica mineira, alguns pratos que simbolizam o estado todo, porque o nosso estado é muito diverso, né? É um estado grande, com características bem particulares nas sub-regiões, e não só nas sub-regiões geográficas. A gente está vendo aí, com a proposta dos territórios gastronômicos, outras regiões em termos gastronômicos podem ser pensadas.
Esses territórios gastronômicos citados pela professora estão num projeto do chefe Eduardo Avelar, que criou um novo mapa do estado a partir da nossa culinária. Esse estudo resultou num livro e é tão legal que a gente resolveu dedicar um espaço só para ele. Está tudo no episódio 21 do Politiza. Não deixe de ouvir, porque ele conta para a gente essa história incrível de 11 anos de viagem pelo estado.
Foram anos de experimentações, observações, mas também com muitas emoções vivenciadas em cerca de 1.500 localidades que eu visitei, entre mais de 600 municípios e outras centenas de povoados, distritos e comunidades rurais.
Mais detalhes no Politiza 21. As músicas que você ouviu neste episódio são do disco Solo Mineiro, de Felipe Bedetti. Ele e os seus parceiros de composição, Marília Abduani, Thales Martinez e Zé Luiz Rodovalho, gentilmente nos autorizaram a usar essas canções. Se você quiser saber mais sobre esse trabalho, procure a entrevista do Felipe Bedetti no Músicos de Minas, um programa também da Rádio Assembleia.
Do que vem teus olhos marejados, nada tema, eu seguirei ao teu lado.
Eu sou Graziele Mendes e esse podcast tem sonorização de Clifford Dutra. Todos os episódios do Politiza e do Músicos de Minas estão na página lmg.gov.br/rádio e também em plataformas digitais.
Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais.